Andar à Trela.
Seja muito bem-vindo ao meu querido podcast da M80, o Andar à Trela. Nova temporada, bons episódios e com certeza o de hoje não vai ser exceção. Para quem não sabe, só agora chegou ao meu podcast. Claro que para além de estar nas manhãs da M80 e trabalhar muito na vertente de comunicação, há uns anos valentes a esta parte, mas já lá vão para 10 anos, mais coisa menos coisa. Comecei a treinar cães e desde então isto é um mundo absolutamente mágico e desde há uns anos esta parte, e já vai lá estar na quinta temporada, criei o Andar à Trela. Muito obrigado por estar comigo também no podcast. Está também disponível em livro, à venda nos locais habituais. E se tiver alguma dúvida que precise, por favor, não hesite. Procure por mim nas redes sociais, paulofernandes.m80, ou enviar então um e-mail aqui para M80. Não é difícil chegar até mim. Portanto, vamos lá começar o episódio de hoje como convidado a Bill Leite, da Animas, uma das maiores instituições de treino ou de preparação de cães neste país e provavelmente a certificada a Animas. Abílio, a pergunta logo é: há quanto tempo é que estás ligado a Animas?
Eu estou ligado a Animas.
Chega-te um bocadinho mais ao microfone, pode ser?
Pode.
Espetacular.
Eu estou ligado a Animas desde 2016, embora a Animas tenha sido criada em 2002, portanto, por um conjunto, sobretudo de professores universitários, convictos da mais-valia da relação homem-animal, sobretudo do cão. E desde aí foi feito um trabalho na área dos cães de ajuda social, portanto, cães de assistência e cães para serviços assistidos por animais. Portanto, fugimos da questão dos animais de companhia, do treino normal do animal de companhia. Portanto, nós trabalhamos cães de assistência e cães para serviços assistidos por animais. E, portanto, desde aí, portanto, tem sido um trabalho contínuo de, muito bem disse, certificação.
Estás-me a tratar por você. Já me perdeste, esqueces de episódio já aqui. Portanto, trata-me por tu, muito bem, Abílio.
A nível de certificação, de reconhecimento a nível internacional, porque nós temos que ter a consciência que trabalhamos para pessoas com diversidade funcional. E, portanto, é necessário ter um código de ética e de conduta muito elevado para se poder trabalhar.
Isto claramente há aqui muita conversa aqui que vai acontecer, mas
isto antes... é para dois dias, não é?
Não, isto vai ser para 15 minutos, ok? Mas, antes de mais, preciso que me apresentasse o teu querido animal de quatro patas, o teu querido border que vem contigo.
É o Harty.
Ok, ele trabalha contigo?
Trabalha comigo. A especialidade dele é ir aos hospitais, sobretudo à pediatria e também ao IPO. Portanto, na interação com pessoas que estão internadas.
Nota-se que é um cão equilibrado. Está aqui a começar na fosse, está a dormir. É assim que se quer um cão.
Quer ser um cão que esteja habituado a ser invisível em qualquer local. Claro. E, sendo certo que se uma pessoa lhe tirar a trela, é um cão completamente normal.
Obviamente. E diz-me uma coisa, ele tem que idade?
Vai fazer 2 anos a 20 de janeiro.
Ainda é pequenino, está quase a fazer anos, ainda é pequenino, ainda é cachorro. Olha, levantou. Deve estar a sentir que está a falar.
Ele depois tem o hábito, sempre que eu estou a falar ao computador, portanto. Ele tem o hábito de vir aqui mostrar-se.
Preparado por ti este cão?
Sim.
Ok. Há quanto tempo é que, portanto, estás desde 2016? Já treinaste mais cães para além deste?
Ah, sim. Portanto, comecei a treinar cães de companhia, normal, não é? Portanto, e isso dá uma experiência enriquecedora.
Cada cão é um cão.
Cada família é uma família.
Cada tutor tem a sua pancada.
Exatamente.
Tem a sua particular, a sua pancada.
E, portanto, grande parte das vezes uma pessoa tem que estar a treinar os tutores, não é? É fundamental, porque senão os cães depois fazem umas coisas connosco. Depois, no dia seguinte, está o tutor a ligar de volta a dizer: então, mas ele não faz.
Parece que estão a ouvir os meus alunos: então, mas o cão trabalha tão bem consigo. Fez o trabalho de casa que eu deixei, não fez? Então, pronto, tem carta, não tem carta de condução. Tem carro, mas não tem carta de condução.
Porque há uma coisa que me custa imenso é ver as pessoas a passear os seus cães e de irem telefone na mão. Portanto, vão ali a fazer o checklist das redes sociais. Quer dizer, não, uma pessoa tem que estar ali aqueles minutos.
E o cão, na maior parte das vezes, até a fazer tudo e mais alguma coisa, a colaborar com o tutor, não é?
E portanto,
ok, mas foquemos aqui de facto na Animas, porque enquanto dos dois, enquanto treinadores, isto ficávamos aqui dois dias a conversar sobre treino e sobre cães e sobre tutores. Mas neste caso, a Animas, há muito aquela ideia de que qualquer cão pode ser um cão de assistência. É verdade ou mentira?
Poderá, mas é difícil. Não é? Poderá, mas é difícil. Não só em termos de tamanho, porque não podemos dizer, é um cão de pequeno porte, está bem, mas se for para alerta para pessoas surdas. Um Jack Russell, por exemplo, ou um Yorkshire, por exemplo, será espetacular. Não é? São cães muito ativos, muito atentos, etc. Agora, se depois entrarmos nos Bulldogs franceses, nos Shih Tzus, nos Cavaliers, são cães giros, todos nós gostamos de cães, claro. E gostamos dos cães todos. Pronto, e aí é muito difícil eles depois alcançarem um nível que lhes permita virem a ser um cão de assistência. E aquilo que nós costumamos dizer é: os cães de serviços assistidos por animais tiram um mestrado, o cão de assistência tira o doutoramento. Portanto, é um bocadinho mais exigente.
Claro.
E daí, nós preferirmos os labradores, a norma é 95% a nível mundial são labradores. Isso não quer dizer que rafeiros também não possam ser, e nós de vez em quando também treinamos rafeiros, quando nos aparecem com o temperamento adequado, e não trabalhamos com cães potencialmente perigosos. Por uma questão muito simples, a legislação. Não vale a pena entrarmos aqui na discussão da legislação.
Remataste o assunto.
E pronto, fica resolvido.
Exatamente. Portanto, pronto. Cães sem raça definida podem trabalhar também, cães de raça e de bons criadores,
e de bons criadores,
neste caso, e não de produtores de cães ou de criadeiros, portanto,
sim,
e normalmente labradores a trabalhar. Porquê é que falaste que uns tiraram o mestrado, neste caso, cães de outra raça, e os de assistência tiraram o doutoramento?
Sim, porque a questão é, nós quando... Os cães de serviços assistidos por animais são cães que têm que trabalhar com públicos diferentes em diversos locais. E por vezes as pessoas ligam-nos e dizem: ah, eu tenho aqui em casa um cão que é maravilhoso, é meiguinho, etc. Então e como é que ele é noutro ambiente que ele não conheça? Com pessoas completamente distintas, não é? Quer dizer, cheiros diferentes, tudo. E portanto, o cão tem que ser habituado a trabalhar nesses ambientes. Mas não nos podemos esquecer que nesses ambientes é o próprio tutor que está com ele a trabalhar. Portanto, a questão é mais ou menos equilibrada. Nós temos, claro, que ensinar o tutor a saber identificar os sinais de stress, etc., para podermos, a partir do momento... Porque às vezes pensam: ah, é só receber festinhas, não cansa o cão. Ele, ao fim de 20 minutos, a receber, claro, festinhas... Desde o segurança que está
quer
à porta.
Quer estar sossegado na vidinha dele, não é?
Na vidinha dele.
É pôr-nos na cabeça de um cão que não compreende, se calhar muitas vezes, o que é que está a acontecer à volta dele, e pôr aqueles estímulos todos.
E pronto, massas, é, não é? No que diz respeito a um cão de assistência, esse cão depois vai ser entregue a uma pessoa que tem uma diversidade funcional, uma pessoa que tem um atestado de multiusos de capacidade.
Não vai ser dado, vai ser entregue.
Vai ser entregue.
De palavras.
Sim, sim.
Era isso que eu tinha a perguntar a seguir.
É um contrato de comodato. Portanto, o cão é sempre de ânimas. E portanto, e essa pessoa vai ficar responsável por ele. Portanto, o cão tem que ir ali perfeito.
Okay. Ou tentar ir o máximo perfeito.
Perfeito. Nós depois fazemos acompanhamento para, claro, o resto da vida do cão, e sempre que há qualquer questão, somos contactados, para além da visita anual e dos contactos permanentes que vamos fazendo, e hoje em dia as redes sociais e o WhatsApp facilitam bastante.
Num segundo estou a falar com a pessoa.
Exatamente.
E a ver vídeos de como é que o cão está.
Exatamente. Mas portanto, vamos fazendo esse acompanhamento anual, e qualquer coisa nós tentamos corrigir, claro, e adequar.
Quantos cães certificados é que existem neste país?
Certificados têm a ver com os nossos e também com os da Escola de Cães Guia.
Uhum.
A Escola de Cães Guia terá à volta de entregues, já ultrapassou a barreira dos 200, mas em ativos terão à volta dos 150, e nós estamos com cerca de 54.
Quanto tempo é que dura mais, ou quanto tempo é que demora, aliás, mais ou menos,
a
preparar um cão destes?
Portanto, o cão sai da ninhada aos 3 meses, portanto tem que ser um criador que se comprometa que o cachorro fique junto da mãe até aos 3 meses.
Para adquirir as primeiras competências sociais do cão.
Exatamente, não é? E portanto, que nos facilita depois bastante. Depois vai para uma família de acolhimento, nós não usamos canil, porque é um cão que vai... que trabalhar com pessoas, portanto ele tem que estar habituado a estar em ambiente familiar, e é muito diferente, como certamente já se tens experiência de trabalho de cães, sabes, notas logo a diferença entre um cão que vive em família e um cão que vive em canil.
Claro.
Diferente.
Nota-se logo pelas orelhas e pelo olhar.
Tudo. E o cheiro também. E vai para uma família de acolhimento, depois vai para um treinador, e a partir dos 2 anos é entrega, faz-se o acoplamento para a entrega ao beneficiário.
São cães que trabalham o dia inteiro. Sim, eu já sei a maior parte das respostas, sim, estas perguntas que estou a fazer, mas estou a fazê-las para quem não sabe as respostas, ficar a sabê-las como nós.
Eles não trabalham o dia inteiro, não é? Quer dizer, podem estar o dia inteiro com a pessoa, por exemplo, o Artis está aqui, está ali deitado no canto a dormitar, e, portanto, uhum, e nem sequer foi-lhe pedido para ele se deitar e dormir, não é? Portanto, eles não estão o dia inteiro a trabalhar em permanência. Então, isso também queimávamos o cão.
Claro.
E, portanto, os níveis de stress no cão também é preciso aferir isso, porque o bem-estar, garantindo o bem-estar do cão, estamos a garantir o bem-estar do beneficiário.
E acredito que a prioridade, independentemente do tutor ou do beneficiário, como dizes bem, seja sempre a prioridade do cão, e assim é que tem que ser.
Não, é os dois em simultâneo, beneficiário e do cão.
E perguntava-te, portanto, ok, não trabalha o tempo inteiro, mas mais ou menos quanto tempo de treino é que ele tem diário? Se é diário?
Não, estes cães estão sempre em permanente, treino permanente, não é? Por isso é que vivem em casa dos treinadores, etc. É permanência. Treino puro e duro são 2 horas por dia.
Okay.
Nós trabalhamos isso. mas depois já andam sempre connosco e, portanto, eu andar sempre connosco, todos os momentos são de treino.
São bons para aproveitar. Exatamente. Para adquirir aprendizagens. Ao longo destes anos, notas que cada vez mais há pessoas a pedirem o auxílio da Ânimas para ter aqui o auxílio de um, sim, animal de quatro patas?
Sim, sim, completamente. Tem aumentado substancialmente. E isso é bom porque demonstra também que as pessoas começam a ter consciência do bem que a presença de um animal faz na sua vida. Não é? Começam a surgir cada vez mais estudos científicos que demonstram que a interação do cão, o vínculo que se cria entre o homem e o cão, são extremamente proveitosos para o ser humano.
É histórico já.
Já é histórico, não é? Mas desde compatibilizar as ondas cerebrais, o batimento cardíaco, portanto, tudo isso faz com que a pessoa também reduza os seus níveis de ansiedade. Okay. Portanto, e uma pessoa que tem uma diversidade funcional, portanto, tem sempre muito acelerada, com muita ansiedade no seu dia-a-dia.
Neste caso, falando de uma forma muito funcional, este cão tem que estar preparado para estar em casa de um tutor, de uma pessoa que ele não conhece, ok, sim, depois vai conhecer, vai se habituar, ok, tudo ok. Ele tem que estar preparado para conseguir fazer o quê? Dependendo da diversidade da pessoa, mas globalmente ele tem que estar preparado para fazer o quê?
Ele tem que estar preparado para ajudar a pessoa a ultrapassar pequenas dificuldades que encontra ao longo do dia.
E vocês já sabem para quem é que este cão vai daqui a dois anos e começam a preparar o cão,
portanto,
nesse sentido?
Geralmente é meio ano antes. Portanto, fazemos uma entrevista à pessoa, não, porque ele primeiro tem um treino que é comum a todos.
Ok.
Não é? Portanto, as competências básicas, sim, não é? E depois, quando nós fazemos a entrevista aos beneficiários, e identificamos as necessidades que as pessoas têm, okay, então aí vemos o temperamento dos cães que temos, tentamos compaginar os cães que temos com o perfil das, claro, pessoas, e depois então aí começamos a adequar o treino do cão para aquilo que a pessoa necessita. Seja o básico, portanto, o mais comum, o apanhar objetos, abrir portas, gavetas, etc, tirar sapatos, chinelos.
É incrível, é um vício, é incrível preparar um cão para fazer esse trabalho. Não é?
Completamente.
É maravilhoso.
Até que é mais difícil a questão dos cães que detectam precocemente crises de epilepsia, nem todos conseguem fazer isso. Preciso ter isso bem em conta, mas podemos treiná-los para chamar a pessoa que está mais próxima, para recolher as peças que possa ter deixado cair, claro, carteira, telefone, para junto, e depois fazer pressão corporal.
Ok.
E eventualmente também clicar no botão de pânico, caso haja...
Botão de pânico, assim. Exatamente.
E portanto, isto depois de tudo depende, nas pessoas surdas, portanto, é alertar para quando alguém entra, para quando alguém chama pela própria pessoa, claro, portanto, ser o proactivo, uma ferramenta, entre aspas, proativa e com um coração e que sorri sempre que nos cruzamos o olhar.
Diz-me uma coisa, o trabalho é longo, é infinito, obviamente, não é? Com um ser vivo. O que é que falta a Ânimas para ser ainda maior do que já é cá em Portugal?
Mecenas. Como em tudo na vida.
Porque as pessoas não imaginam quão caro pode ficar,
sim,
um cão destes.
Um cão destes fica-nos a cerca de 25 mil claro. Euros. E é entregue gratuitamente às pessoas. Portanto, nós vamos tendo alguns mecenas que nos apoiam e vamos também fazendo muito trabalho no que diz respeito aos serviços assistidos por animais, que nos compensa de alguma forma depois deslocar algumas verbas para, claro, os cães de assistência. Mas pronto, para crescer não há volta a dar, não é? Sem dinheiro não há brincadeiras, não é? E portanto, e isto não é uma brincadeira, isto absorve-nos muito tempo. Já temos uma equipa cerca de 45 pessoas, pelo menos são 45 pessoas as que estão inscritas no seguro de grupo dos colaboradores da Ânimas. Na sua grande maioria são todos voluntários. Há alguns uma pessoa paga as despesas de deslocação, etc.
Há muito boa vontade, não é?
Muita boa vontade. Felizmente, a família da Ânimas é algo que me posso orgulhar.
Abílio, quem vos quiser conhecer um pouco mais, passar pelo Instagram da Ânimas, acredito, pelas redes sociais,
sim,
da Ânimas,
provavelmente
também site, quem precisar dos vossos serviços,
é mandar um e-mail.
Exatamente. Abílio, muito e muito obrigado por vires aqui ao meu podcast,
Andar
à Trela. Ficávamos aqui cerca de 10 horas a conversar.
À vontade.
Esta há de ter sido a primeira de várias conversas que vamos ter aqui neste podcast. Fica já prometido e assegurado por mim. Para terminar, acho que fica bonita aqui esta frase que se costuma dizer quem trabalha com cães de assistência ou com terapias assistidas ou por atividades assistidas. Até haver uma cura, há um cão. Meu querido, um forte abraço, muito obrigado por estar no podcast, ok?
Não, obrigado.
Quanto a si, para a semana temos encontro marcado, pode ser? Sim? Espetacular. Então vá, até ao próximo episódio. Andar à Trela.